Cinema. Séries.
Benny.
Cultura.
Corta!
Um podcast do jeitinho que você gosta e precisava. Apresentado por Dudu Guimarães e Marcílio Espósito. Dois maravilhosos.
É mesmo, é?
Eu disse corta! Começando mais um Corta, seu podcast sobre cinema, séries, televisão, azaração e M2020, que foi mais curto que o normal e eu adorei por isso.
Verdade.
Comigo, Marcílio Espósito e Dudu Guimarães. Tudo bem, Dudu?
Tudo ótimo, tudo maravilhoso, com uma premiação a menos no ano pra gente se preocupar e já começar a pensar em 2021, que esse ano acabe logo.
Você tá preocupado com ele?
Tanto preocupado com o ano acabar, na verdade.
Ah, tá.
E o M acontecer é uma parte do ano estar acabando.
É verdade, são eventos que marcam que já tá chegando o fim do ano, né?
Exato, daqui a pouco tem o prêmio do Domingão do Faustão, então a gente vai eliminando e chegando até o ano que vem.
É melhores do ano do Faustão, né?
Melhores do ano.
Melhores do ano.
Troféu Mário Lago.
Mais de 45 astros e estrelas vivendo a grande emoção.
É verdade isso que a gente falou, porque a gente gravou um episódio sobre os indicados já faz tempo, né, cara?
Foi, eu estava em Itabira, foi na última semana de julho.
Semana de julho, quando você pregou o próprio dedo, eu lembro disso.
Exatamente.
No portão, alguma coisa assim. Muito bom, muito bom. Dudu, vamos falar de M. Então, a gente no episódio passado, nós lacramos algumas apostas aí, lacramos o questionário do que a gente achava que ia ganhar, do que a gente achava que tava meio que esnobado ali. Para hoje, nesse episódio, nós comentarmos da premiação do Emmy que aconteceu nesse penúltimo final de semana de setembro.
E nós trouxemos uma visita.
Claro.
Já esteve aqui duas vezes, inclusive na primeira participação dele, foram nossas primeiras apostas ao Emmy.
Logo que saíram os indicados.
Quando éramos ainda nenéns com o Emmy, a gente não tinha lido muito, alguns nomes a gente não estava muito por dentro, e a gente chamou Miguel Morales do Arroba Nerd.
Seja bem-vindo, Miguel.
Olá, pessoal, muito obrigado pelo convite, né, mais uma vez aqui, e vamos falar do Emmy, né, que foi aí uma premiação bastante interessante de se acompanhar, foi um formato novo, e tava todo mundo na expectativa de ser como ia ser, né, a premiação em si, e até mesmo a transmissão, então vamos ao que rolou, né.
Bom, antes da gente entrar no Emmy, você quer pedir uma música, Miguel, pela sua terceira vez aqui? O Vitor coloca.
Bora, o Vitor pode colocar aí o 911, da Lady Gaga, que fez bombou aí na semana passada. E por todos os little monsters que escutem a gente e ficam ligados no Twitter, né? Que você não pode falar nada da Gaga, que já vem 200
pode,
cara aí
pra vai atrás de você. Então, que o clipe falar.
Que clipe maluco, né? Cheio de referências de morte, de muito louca. Lady Gaga é muito doida.
Ela é muito doida. Mas a fotografia é linda. Eu achei lindinho.
Eu sou little monster também, eu tenho que assumir.
Enfim, eu homenagem então a Miguel Morales, que está aqui com a gente. Você escuta agora 911 da Lady Gaga no Corta Podcast. O Dudu Animale tava dançando aqui dessa vez, certo? Ó, vamos falar do Emmy, então. O que vocês acharam, Dudu e Miguel? Eu falei no comecinho, eu gostei. Eu gostei de ter sido mais curtinho, porque, pô, não teve toda aquela firula de vai até lá, recebe o prêmio e tal. E nos moldes que tava, eu achei que foi ideal até o tempo, sabe? Eu não fiquei tão emputecido com toda a cerimônia, enfim. Eu achei legal isso.
Eu gostei até das piadas do Jimmy Kimmel. Olha que loucura.
Well, hello and welcome to the pandemic.
Olha isso.
O que é bem difícil. Eu achei que as piadas encaixaram muito bem do monólogo inicial. Achei bem engraçadinho. Óbvio que a parte, eu não sei pra vocês, mas pra mim foi muito óbvio, que a parte que mostrava a plateia, eu logo de cara não sabia. Porque eu vi algumas pessoas no Twitter comentando, caramba, tem plateia. Tipo, é meio óbvio que não tinha, gente. Mas enfim, eu gostei bastante do começo. Os primeiros prêmios foram saindo só pra mesma série, então fez eu gostar ainda mais das piadas, porque eu tava achando a premiação chata. Mas, no fim de tudo, eu gostei.
E você, Miguel, no geralzinho, assim?
É que eu acho que é o que a gente tava até falando no começo, né? O Emmy, acho que ele é um evento tão grande, porque não é pra gente que cobre, não é só a premiação em si, né? É o tapete vermelho, é caçar quem tá vestindo o quê, é quem vai, quem não vai. Então, às vezes, é que nem a gente tava falando numa... Acho que vocês falaram uma vez de comer a pipoca antes, né? Às vezes você já chega na premiação do Emmy, que dura umas 3 horas, mais ou menos, já cansado, porque você já cobriu o tapete vermelho, você já, tipo, riu das piadas, você já, tipo, usou os vestidos. Então, é uma premiação que, querendo ou não, você consome um tempo. Então, é o que você falou. É, já de ter começado assim, começou, e a gente já viu vários prêmios serem entregues de cara e prêmios importantes, já valeu muito a pena também de ter acontecido desse jeito, né? Por mais que tenha tido a piada, que nem o Dudu falou, que dá da plateia e o monólogo. Eu gostei bastante do monólogo, achei bastante... o Kimmel tava bastante inspirado, eu acho. E eu achei que era aquele negócio de, tipo, de rir de... pra não ficar nervoso, sabe, com a situação. É basicamente isso.
Sim, é verdade. E ele fez uma singela homenagem também, é lógico, à TV, já que o Emmy é uma premiação de TV, né, que eu achei bem legal, que... Putz, eu até comentei com o Dudu, foi quem segurou a mão de quem tava em casa, confinado durante todo esse período de quarentena, né? Afinal, a gente já tá, cara, a gente tá no final do mês 9, no dia dessa gravação, né? E tudo começou ali meio que março, já tava todo mundo ficando trancafiado ali. E a TV segurou a mão de muita gente com tudo que ela tinha pra apresentar. Eu achei muito legal essa valorização do momento e relacionando isso, obviamente, à premiação.
É, eles convidaram também os trabalhadores da linha de frente, né, da pandemia, pra estar anunciando algumas categorias. Então isso mostra que apesar de tudo, apesar do momento que a gente vive, eles valorizaram quem foi importante. Eles deram um apoio e quiseram ali representar, dar esse valor no maior momento da academia, né? Pra eles.
É, eu acho que também isso representa também uma mudança, né? Porque é um prêmio televisionado, né? Eles fizeram uma homenagem, mas saiu hoje na segunda-feira que a gente tá gravando o podcast, saiu os dados de audiência. Foi a audiência mais baixa da história do Emmy. Teve mais ou menos uns 6 milhões de espectadores. O Emmy já chegava na casa dos 15, dos 20, dos 19 milhões. E eu acho que isso, pra mim, isso reflete duas coisas, né? Um, porque as pessoas talvez ficaram, talvez, desinteressadas de assistir a premiação nesse ano. Ou também porque teve, como era uma premiação mais virtual, acho que muita gente acabou vendo por outros lugares que não eram na televisão, né? Pelo menos lá nos Estados Unidos. Aqui, pelo menos, a TNT, que é a empresa que transmite o Emmy, ela liberou o sinal, né, para quem era cliente da Claro, por exemplo. Eu praticamente não tenho TV a cabo, eu assisti no computador. Então, eu acho que deu uma pulverizada, talvez, na audiência. Não quer dizer que as pessoas não tenham assistido, mas eu vi que foi um impacto também nas redes sociais muito grande, né? Teve aí um burburinho, dominou várias trend topics. Só uma curiosidade aí para os ouvintes do podcast.
Não, que o Emmy, ele acabou confrontando também dois grandes eventos esportivos, né? Que é a NFL e a NBA, que voltaram há pouco tempo. Então, o público esportivo dos Estados Unidos tá realmente acompanhando a NFL e o NBA.
São
dois esportes que eles amam e voltaram agora. Então, foram três grandes eventos na mesma noite, só que um deles, uma grande reunião do Zoom, né? Então,
e famosos Zoomies, né?
Zoomies. E é curioso, assim, o Miguel falou, foi a pior audiência do Emmy, né? Eu acho que isso serve também de alerta, né, Miguel, Dudu, pra o quanto eles precisam se reinventar pra fazer que o negócio funcione, né? Não é, pô, o negócio sempre teve um molde. Sempre teve lá tapete vermelho, cerimônia, sobe, entrega, né? Aquele discurso e tal. E aí, a hora que eles têm que pôr a mão na roda e se virar, vem esse negócio da audiência que, pô, ainda mais eles vão ter que criar em cima disso, né? Ou será que, não sei, se voltar tudo ao normal pro ano que vem, vai ser a mesma coisa e a audiência vai continuar caindo? E aí, o que, que eles vão ter que bolar, né? Aí eu até comentei, não sei, porque gera muita discussão do Emmy, que é uma premiação de TV americana, de quando eles vão abrir as portas para algumas produções internacionais, né? E isso da audiência também acendeu de novo essa discussão, né? Será que já é hora deles internacionalizarem as produções? Cada vez mais elenco, produção mesmo, direção, tá tudo junto e misturado. E por que ainda dá como se fosse a TV norte-americana, né?
Eu acho que é um momento de reinvenção, assim. Eu acho que a pandemia veio ensinar para todo mundo a fazer diferente a tentar chamar atenção de outras maneiras e pensar pro ano que vem o que, que vai ser isso. A gente também tem, por exemplo, o Oscar, que é a próxima grande premiação, que ela já vai ter um pouco mais de aprendizado com o Emmy agora, com outros grandes eventos que tiverem na TV até lá. Mas é momento de reinvenção, assim. E eu acho que se o Emmy, na próxima competição, falar que vai abrir, as pessoas vão aceitar de coração aberto, assim, porque tá mudando. Então, alguém tem que partir esse ponto de mudança, que seja o Emmy, que já é um grande evento reconhecido.
É verdade.
Não sei se vocês viram também que teve... algumas coisas também ficaram de fora da própria apresentação da transmissão, né? Não sei se vocês viram um tweet do Rami Youssef, que ele estava concorrendo pela melhor ator de comédia, pela série Rami, né, do Hulu. E ele postou, quando ele perdeu o prêmio pro Eugene Levy, ele postou o cara indo embora com o M dele. Tipo, aquilo muito deveria ter tido na transmissão, sabe? Na transmissão.
Sim, eu achei incrível.
Porque, tipo, era uma coisa que todo mundo queria saber, né? Se todo mundo ia ter um troféu, foi isso que rolou, né? E aí eles mandaram todos os troféus, né? Troféus, né? Pra casa dos indicados. E aí, se você não Sim. ganhava, o cara ia embora. Então, tipo, era uma coisa que todo mundo queria saber que tava acontecendo. Foi tipo, eu nem sei, quando eu vi o tweet dele, tava tipo bombando, assim, acho que foi uma das maiores engajamentos do evento, é isso, foi esse. Faltou algumas coisas, né?
E só explicando pra quem não viu, era um tweet, né, Miguel, que ele mostrava a gente lá, todo encapotado, protegido do coronavírus, dando tchauzinho com a estatueta dele, né, que ele ia ganhar de premiação, caso, né, vencesse na categoria. Eu achei genial, na verdade. Não tinha nem como ficar bravo, né?
Foi muito engraçado, porque meio que a gente, eles deram um foco nos vencedores, obviamente, porque não dava pra, acho que, mostrar todo mundo. Então, meio que a gente já meio que já sacava quem acabaria ganhando, né? Tirando algumas surpresas ou outras, que acho que provavelmente eles vão puxar aí na pauta, mas realmente foi uma premiação, assim, pra se aprender com essa nova Sim. realidade que a gente tá vivendo, né?
É verdade. E antes, então, da gente entrar nas categorias, foi um M de surpresa pra você, Miguel? Você se surpreendeu com os vencedores e tal?
Sim, tirando o que o Dudu falou, né, que teve o começo aí da série que ganhou um monte de prêmio que ela só ganhava... Eu acho que foi um ano de bastante surpresa. Eu acho que esse ano, principalmente, que teve um aumento nas categorias, que nem eu falei no nosso primeiro podcast, e um aumento também nos votantes, que eram... tiveram mais pessoas de diversas raças, idades e etc. Como votantes da academia, eu acho que mostrou muito bem esse tipo de força, e realmente teve algumas coisas que a gente já sabia que quem ia ganhar o quê, mas teve surpresa, assim, que eu fiquei bem... surpresa, digamos.
E você, Dudu, você se surpreendeu? Você achou que foi meio que na linha da obviedade?
Eu ia falar que me surpreendeu. Só que aí, aliás, ontem ao final do prêmio, eu pensei assim, me surpreendeu algumas coisas. Mas aí hoje, durante o dia, com a cabeça mais fria, eu fui lembrando dos prêmios passados. E, por exemplo, eu ia falar que Schitt's Creek ganhar muitos prêmios na categoria me surpreendeu. Mas aí eu lembrei que há 2 anos atrás, Marvelous Miss Maisel fez a rapa também na categoria. Não fez a rapa, mas ganhou vários prêmios. E ano passado, Fleabag ganhou vários prêmios. Então, eles estão seguindo uma linha de que a melhor série de drama e a melhor série de comédia vai meio que caminhar com os atores também, tá sendo que meio parece que tá começando a se padronizar isso, então não tá variando muito dentro da categoria.
É verdade. Então, por isso que a premiação desse ano parece que dá pra dividir em 3 blocos, né? Você quer assistir o bloco que Schitt's Creek ganha, você quer assistir o que o Watchmen ganha ou Succession.
Exato.
Só um comentário que o Dudu falou dos outros eventos. Esse ano foi o primeiro ano que uma série de comédia ganhou todos os prêmios, então acho que é por isso que a gente ficou meio, não só surpreso, mas ficou achando estranho, porque, tipo, todas as categorias que eles estavam indicados, eles ganharam. Então, foi uma coisa que eu tava vendo na imprensa americana, nos sites que a gente acompanha. É a primeira vez que isso aconteceu na vida, na história do Emmy. Então, realmente, é o que vocês falaram, se você dividir o prêmio em blocos, fica muito fácil de você acompanhar a premiação. Então, acho que é por isso também que meio que a galera talvez deve ter saído um pouco, né? Schitt's Creek tá ganhando tudo, então meio que vamos esperar passar o bloco pro drama ou pro bloco das minisséries.
Pra ver o que vem depois, né? Bom, já que a gente já falou, por que não começar logo, então, por melhor série de comédia?
And the Emmy goes to Schitt's Creek.
que já não é surpresa pra ninguém, Schitt's Creek foi a grande vencedora, e além dos outros, né? Foi a aposta de vocês, Dudu e Miguel?
Eu apostei Schitt's Creek. Minha última aposta foi Schitt's Creek.
É, eu acabei sendo bem categórico na minha aposta. Eu tentei ficar um pouco vendido pela edição que a gente fez o podcast pra Insecure, por causa que vocês ficaram falando. Sim. Mas a minha aposta final mesmo foi Dead to Me, né? Ou Diz que Amiga pra Matar. Mas eu entendo o Schitt's Creek ter ganhado, ainda mais porque era uma série de comédia que demorou pra engrenar nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ela passa num canal completamente... Você acha que se alguém falar pra mim que assistiu no Central Comedy, eu vou falar, assistiu mesmo, filhão.
Porque eu... Você assistiu ela dublado sábado à noite, pra cima de mim?
Né? E assim, eu não assisti a série, o máximo que eu já vi assistir dela foi um trailer, mas eu entendo, talvez, a premissa dela parece ser interessante, e até mesmo os envolvidos, né? O Eugene Levy e a Catherine O'Hara, eu acho que a série tem um potencial, mas hoje não, eu não tenho tempo, eu acho, pra começar uma série de 6 temporadas só porque ela ganhou o Emmy, né? Tem outras coisas que eu preciso dar uma priorizada,
infelizmente. Né?
Eu comecei a assistir e ela é boa porque ela é curtinha, os episódios. Então, por exemplo, a primeira temporada você vai terminar rapidinho, a segunda também. Com pouco você termina. O problema é que a gente já vai terminar sabendo que acabou, né? A gente começa sabendo que acabou. Isso é um pouquinho triste, assim.
Você não gosta disso? Eu me sinto bem de saber que já tem um finalzinho ali me esperando.
Ah, medo de spoilers pra frente.
Ah, isso é perigoso. Isso é perigoso. Eu nessa categoria rodei, né? Porque eu fui querer só contar. Contraria o Dudu e apostei em The Marvelous Miss Maisel. Então, o Dudu já saiu da frente dessa com o Schitt's Creek.
Marvelous Miss Maisel caiu na maldição da terceira temporada. Séries não façam 3. Se você fizer 3, a terceira vai ser ruim.
É, faz primeira, segunda, quarta e sexta, né?
Exato. Pula a terceira.
Não existe. Mas, meninos, então, já que a gente falou da melhor série de comédia, teve também, é lógico, o prêmio de melhor atriz em série de comédia, que foi uma categoria muito bem disputada, né?
Essa eu rodei, obviamente, porque eu apostei em Issa Rae por Insecure. Eu achei que pudesse ganhar pelo momento, pelo Black Lives Matter, mas eu acho que eles não estavam tão politizados igual a mim. Oh, deram pra uma branca, rica, cis, aqueles militantes.
Ora as bolas!
Militou toda.
E você, Miguel?
Eu também, a minha aposta final era pra Christina Applegate, né? E acabou meio que a Catherine O'Hara venceu, né? Então...
All right. And the Emmy goes to... Catherine O'Hara, Schitt's Creek.
Eu acho que realmente, se ela fez por merecer, eu espero que ela tenha feito por merecer mesmo, porque eu achei que tinha muita gente boa, né, nesse ano. Inclusive a própria Issa Rae era muito boa. Todo o elenco de Diz que Amiga pra Matar também. Eu acho que foi uma lista bem, bem honesta de atriz em comédia esse ano. Mesmo a gente não tendo Julia Louis-Dreyfus pro VIP, nem a Phoebe Waller-Bridge por Fleabag, que nem teve ano passado. Achei que essa lista nesse ano foi bem justa, assim.
Eu segui na minha lógica de melhor série de comédia, acabei apostando na Rachel Brosnahan por The Marvelous Miss Maisel, mas também rodei, porque, óbvio, Schitt's Creek passou o rodo nessa premiação, né? E passou o rodo também, como a gente tá falando, de melhor ator em série de comédia, né?
And the Emmy goes to... Eugene Levy, Schitt's Creek.
Eu acho que na hora que foi anunciando, depois de 2 prêmios já pra Schitt's Creek, eles já começaram a perceber que eles iam ganhar todas. Se eu não me engano, começou com o Daniel Levy e depois já foi direto pra atriz e eles já ganharam 2, aí todo mundo, não adianta mais querer gostar de alguma coisa.
E eles foram um dos únicos, né, que se reuniram, né, num hotel, acho que eles estavam num hotel que eles reuniram, seguindo todos os protocolos, né? Mesmo que rolavam os abraços aí fora do tempo, que não precisava, né? Eu acho que também eles meio que já foram avisados, né? Tipo, provavelmente antecipadamente, que eles iam ganhar mais prêmios do que esperados, porque você não monta uma produção desse tipo pra sem meio que já suspeitar, né? Mas é isso que vocês falaram, acho que quando eles começaram a ganhar muito dos prêmios técnicos, né? De roteiro, de direção... Acho que eles acabaram meio que já sabendo que provavelmente eles iam ganhar os outros prêmios também, né?
É verdade. Inclusive, você falou dos abraços, eu achei engraçado porque, eu não sei se todo mundo reparou, eles tiravam a máscara pra se abraçar. Eu falei, caramba, é justamente o momento que você tem que estar com a máscara. Você tá reduzindo a metragem de segurança entre uma pessoa e outra.
Vocês estão falando de reparar. Vocês chegaram a ver, eu não lembro em qual categoria que foi, mas teve um momento que alguém foi anunciado vencedor e uma pessoa que perdeu saiu puta do zoom da câmera. Era uma câmera que tinham três pessoas sentadas, aí anunciou o vencedor, não era deles, e um desses três levantou e vazou na hora. Tipo, eu pensei, foi um climão. Assim, cara, que vergonha, espera, sei lá, dá um minuto pra você sair da câmera.
É, mas pode ter sido necessidades também, né? O pessoal tava em casa, sei lá, confortável, né?
Não, ele ouviu o vencedor e saiu.
Eu vi que você tweetou isso, mas essa cena eu não vi, preciso depois procurar. Tô curioso pra saber quem é a pessoa.
Foi muito bizarro na hora, foi muito
Miguel vai investigar agora.
Investigativo.
Melhor ator em série de comédia que levou foi Eugene Levy, que eu falei que aquela sobrancelha era digníssima da premiação.
E eu apostei em Ted Danson, minha última aposta, porque eu achei que fossem dar um prêmio por The Good Place. Um conjunto da obra, né? Uma coisa assim, vamos escolher alguém pra levar o nome da série pra frente. Mas eu caí na maldição de não confiar em Schitt's Creek.
Eu acabei votando no Remy, né, Youssef, pro Remy, porque ele já tinha ganhado o Globo de Ouro, ele tava, tipo, muito cotado pra ser o prêmio, o vencedor, mas, né, o Eugene Levy acabou ganhando como o cara aí, o dono dessa cidade aí, que é estranha, mas eu achei que, assim, eu não assisti, como eu falei, não assisti a série, não posso avaliar se ele merecia mesmo, mas, putz, seis temporadas, né, era ele ou o Ted Danson, né, alguém tinha que ganhar pela temporada final da série que estava indicada. Pra mim era o Ted Danson, podia ter ganhado o Ted Danson também, mas foi o cara lá, o Eugene Levy, então tá tudo certo.
Inclusive, The Good Place ficou meio chupando o dedo, né, na premiação. É uma série que também teve seu final bem aceito pelo público, né, pela crítica mesmo, um final legal que amarrou tudo a história ali bonitinho, só que não sobrou nada.
Eu achei bem feito pra eles aprenderem a fazer uma série boa todas as temporadas.
Ah, meu Deus, lá vem.
Que fique de ensinamento.
Olha, vovó Guimarães batendo na série.
Que fique de ensinamento, porque, não, gente, a gente tem que confessar que a segunda e a terceira temporada não são isso tudo como a primeira foi. Então, assim,
é difícil.
Foi dando aquela caidinha.
Não, fica bem complicadinho de assistir, né? Tem um momento ali complicado. Mas enfim, vocês não acertaram também essa, né? O Remy Youssef, você falou, Miguel?
Isso, eu tinha falado Remy Youssef, acabou não ganhando, então fica pro próximo. Ele já tem duas temporadas aí, né, no ar da série, então Globo de Ouro tá vindo.
Globo de Ouro tá vindo. Bom, vamos falar então de melhor série de drama. O que vocês apostaram aí?
A minha última aposta, eu apostei Succession. Eu apostei neles.
Eu apostei em The Crown, e aí depois eu meio que mudei pra Succession, mas eu tava com muito medo de The Mandalorian ganhar realmente, porque ele tava fazendo a rapa nas premiações técnicas, e tipo, cara, deu bater um medo, né? Os caras, tipo, volta no Baby Yoda lá e aí acontece, né? Mas eu juro que, acho que no sábado, quando eu comecei a ver a lista de quem tinha ganhado os prêmios técnicos, eu fiquei com medo, assim, bateu um medinho. Mas HBO é HBO, né? Eles têm dinheiro aí pra gastar com a campanha.
That was embarrassing. The Emmy for Outstanding Drama Series goes to Succession.
Succession levou. Acho que também foi o meu voto. Mas assim, por que vocês não acreditaram em Stranger Things com a melhor série de drama?
Nossa, olha, eu não acredito em Stranger Things, em qualquer coisa.
Olha lá, aqui vai ser cancelado pelos fãs da Millie Bobby Brown na própria semana que esse podcast sair.
A Millie é ótima. Tem aí Enola Holmes pra gente aplaudir.
Verdade. Mas melhor ator em série dramática, então.
And the Emmy goes to Jeremy Strong, Succession.
Então esse eu acertei, que foi Jeremy Strong, o vencedor por Succession também. E não foi Steve Carell, né, Dudu?
Não, o Steve Carell eu gosto, mas eu sabia que ele não ia ganhar, gente. Eu só gosto dele. Eu tinha votado em Billy Porter por tentar dar, é aquilo que eu falo, tentar dar um prêmio pela obra como um todo pra quem tá indicado. Eu achava que Pose merece um prêmio.
Foi uma aposta sentimental, né, Dudu?
Assim. Sentimental, eu apostei em Billy Porter.
Até porque Pose foi esnobada, né?
Ela é esnobada desde muito tempo. E rola um preconceito por trás aí, mas isso é assunto para outro podcast.
Eita, bicho. E você, Miguel?
Eu primeiro achei que o Jason Bateman ia ganhar, como pela série que ele dirige, ele escreve, ele protagoniza, que é Ozark, da Netflix. Aí depois eu acabei mudando meu voto pro Brian Cox, que é de Succession também. E aí no final, quem acabou ganhando é o outro cara de Succession, que era o Jeremy Strong, que pelo que todo mundo fala, ele tá maravilhoso na série, não assisto ainda. Eu assisti 2 episódios da primeira temporada e não voltei pra assistir o resto. Então eu não posso falar com propriedade, mas do que eu vi já, ele é um ator muito bom. Eu acho que ele merecia ser indicado e acabaria ganhando em algum momento. Esse momento chegou, então vamos lá, né? Tem mais outras temporadas pra série aí também poder dar pra outros personagens da própria série, né? Então...
É, verdade, Succession não acabou, né? Igual Schitt's Creek, The Good Place que a gente tá falando. Enfim, eu tive uma leve crença do Jason Bateman por Ozark. Mas foi leve, foi leve, foi leve. Mas sabe quando você não... você acredita, mas... Entendeu? Mas, enfim, Jeremy Strong levou. E melhor atriz em série dramática, então, que foi uma das premiações que eu acho que gerou mais burburinho na internet, que deixou todo mundo feliz... Que essa também, pra mim, era uma categoria que, juro, qualquer uma que ganhasse, eu ia com um sorrisinho na cara. Eu ia estar com um sorrisinho na cara. Eu gostava de todas, eu torci por todas. Tinha um que a mais pela vencedora.
And the Emmy goes to Zendaya, Euphoria.
Que foi a Zendaya, né? Mas assim, cara, é uma categoria disputadíssima com mulheres incríveis, né?
Olha, se eu fosse fazer o meu top 3, a Zendaya seria a minha terceira colocada, porque eu apostei na Jennifer Aniston, eu dei um sentimento pra Olivia Colman, por ser Olivia Colman, e em terceiro lugar eu tinha colocado a Zendaya, assim, nas minhas imaginações. Eu fiquei feliz que Sandra Oh e Jodie Comer não ganhou, porque eu tenho um pé atrás com essas duas. Ah, pra mim, Killing Eve não é isso tudo. Desculpa aos fãs.
Ah lá, as polêmicas. Outro fandom pra cancelar ele. Fandom da Sapatão, vamos lá.
Lá vem.
Posso falar? A minha única reação possível sobre essa categoria de drama é o famoso meme. Eu perdi tudo, juro. O meu apartamento fica perto... A minha mesa fica perto de uma minha janela. Eu abri a janela e gritei um Zendaya, assim, tipo, timidamente, pra não dar aquele assustado. Tá, os vizinhos e tal, mas foi isso, cara. Foi uma surpresa positiva, obviamente, muito positiva. Ela tava aí disputando com atrizes, cara, de um calibre muito grande. Olivia Colman, como em The Crown, fantástica. Pra quem achou a terceira temporada, aquele episódio tem um... Não é spoiler porque aconteceu na vida real, né, gente? Pelo amor de Deus. É. Mas é aquele episódio que cai, que tem uma avalanche na cidade e ela tem que a rainha demora pra visitar os sobreviventes. Aquela coisa é uma aula de atuação. Se você não assistiu, eu acho que é o 3.3. Se você quiser assistir só esse episódio de The Crown.
Só
que você assiste esse, que esse é um episódio que a Olivia Colman destrói. E, cara, a Jennifer Aniston tá fantástica em Morning Show, mas Zendaya, segunda atriz negra a ganhar o prêmio na categoria de melhor atriz em drama na história do Emmy. Então o Emmy já tá aí na sua
série. 72ª. Certo?
Isso. Não sei falar esses nomes. Na edição 72, ou seja, são 72 anos que... 70 anos premiou só atrizes brancas, né? E ela é, além de ser a segunda atriz negra a ganhar o prêmio, ela é a atriz mais jovem a ganhar o prêmio na categoria. Então,
é, Miguel, 24 anos.
Esse prêmio, assim, é um marco, é um histórico e ela não merece ser desmerecida por ser jovem e por ter roubado, não roubado, mas tipo, batido outras atrizes veteranas que tem aí também a carreira já consolidada. E, cara, a Zendaya, pra mim, perfeita, sem nenhum defeito. Quando ela quase caiu da cadeira, eu quase caí da cadeira com ela. Então, cara...
A reação foi super explosiva, né? Eu adorei o pessoal lá, né? Tanto que, até pra dar um pouquinho mais de peso, né, Miguel? A primeira mulher negra da história a vencer nessa categoria na premiação foi Viola Davis, em 2015, por How to Get Away with Murder. Então, cara, é tudo envolvendo essa... A Zendaya como premiada é muito pesada, é muito significativo, né?
Eu não sei se vocês viram aquele meme, desculpa de cortar, mas não sei se vocês viram aquele meme circulando no Twitter, que aqui é uma fotomontagem da Zendaya com a Viola Davis, aquele tipo, vou te dar muito orgulho, velha, sabe? Daquele... eu vou tentar achar, depois eu mando pra vocês, é muito engraçado.
Eu não sei se vocês separam, repararam que, tirando a Jennifer Aniston, que foi a primeira participação no palco do Emmy, né? Todas as demais participações foram pessoas negras. Foi o Anthony Anderson, foi a Cynthia Erivo, foi a filha do Anthony Anderson em Blackish, que eu esqueci o nome da atriz, foi a Laverne Cox. Então, assim, eles realmente se preocuparam em dar essa politizada no prêmio também, no palco, assim, com o Jimmy Kimmel.
E aquele discurso do Andrew, acho que é Anderson, o do cara do Blackish, eu não lembro o nome dele, também foi muito forte, foi muito importante, eu acho, também, pra, pra todo mundo que tava assistindo, né? Foi o que você falou, Dudu, foi uma edição bem politizada, tanto na parte racial, quanto na parte também política, né? Porque eles estão, que nem a gente, eles vão começar a ter eleições agora, lá em novembro, e eles pegaram bem forte também, contra o Trump, com tudo que tá rolando nos Estados Unidos em termos de política.
Com discursos bem diretos, né?
Se eu não me engano, foi a Tracy Ellis que até falou pra votarem, pra eles irem votar esse ano, acho que foi ela. Teve a piada da votação por Correios, né, que também foi uma alfinetada das supostas corrupções que podem acontecer com esse tipo de votação. Foi bem legal.
Bem legal. E melhor telefilme, então, ganhou um filme que eu tinha apostado, inclusive, que eu falei, nessa categoria, se eu pudesse fazer uma aposta reversa, era que eu queria que El Camino não vencesse, que é o filme do Breaking Bad. Só nisso, pra mim, já valeu, então.
And the Emmy goes to... Bad Education.
Mas o grande vencedor foi Bad Education, que, cara, eu tinha apostado nisso e eu acho o filme muito, muito, muito legal.
Eu não lembro minha aposta final, mas eu fiquei entre Bad Education e American Song, que eram dois filmes mais com críticas sociais a momentos que os Estados Unidos estavam vivendo. Mas eu não lembro se eu apostei muito forte em Bad Education, porque eu não tinha assistido. Talvez no nosso podcast, no nosso primeiro podcast, eu tenha apostado em American Song.
E você, Miguel, assistiu o queridinho pra essa categoria?
Tinha, eu assim, praticamente eu queria muito que American Song tivesse ganhado, mas só de ter sido indicado já valeu muito a pena pela atuação da Kerry Washington, pela história que ele conta, mas não tem como, cara. O Bad Education, que veio aqui pro Brasil com o título de Má Educação, é realmente o melhor filme, o melhor telefilme do ano. Pra mim, um dos melhores filmes do ano que eu assisti até hoje, até né, nessa nossa jornada aí de quarentena. E não tem como, cara. O Hugh Jackman, pra quem assistiu, ele tá incrível. Ele tá, assim, uma atuação, assim, primorosa. Ele rouba muita cena. E a Alison Janney também, pra quem não conhece, ela faz a série Mom, passa na Warner. Ela tá nesse filme também, ela tá muito boa. E esse, assim, se você não assistiu o Má Educação ainda, vai lá, corre na HBO Go, que acho que deve estar disponível. E é uma trama, assim, não é... Posso dizer, ele não é um filme chato, assim, denso. Ele é um filme engraçadinho, ele passa uma mensagem bacana. E Hugh Jackman, merecidíssimo, ter liderado esse elenco, né? Mesmo que não tenha ganhado no prêmio de melhor ator. Em telefilme, valeu muito a pena ter ganhado o filme em si. Que acho que a HBO acabou comprando ele justamente por isso, né? Pela essa qualidade aí de telefilme, né? Era um dos poucos aí que valeram a pena ter assistido.
Total. E o Miguel falou de melhor ator também. Foi uma categoria que, assim, acho que todo mundo deu como merecidíssimo, né? Que o vencedor faz acontecer a série dele, que é I Know This Much Is True.
Well, now we know who would win a battle between the Hulk and Wolverine. Mark Ruffalo, I know this much is true.
Que foi o Mark Ruffalo, né?
O ator que faz gêmeos, ele vai ganhar. Isso é certo. Em qualquer competição, o ator que fez papel de gêmeos, ele é o vencedor.
E valeu muito a pena também assistir a série, acompanhei os bastidores. Pelo que eu tava entendendo, que eu entendi, na verdade, das gravações, eles gravaram toda a parte do gêmeo, pra quem não assistiu ou não tá muito ligado, sei lá, a história de dois irmãos, e um tá preso no manicômio e o outro não. E o outro quer tentar tirar o irmão do manicômio, salvar a vida dele e tal. Esse irmão que tá fora do manicômio, ele tem barba e etc. Então eles gravaram toda a série primeiro com um irmão, depois eles gravaram a série com o Mark Ruffalo já um pouco mais cheinho, mais gordinho, como o irmão no manicômio. Então imagina o trabalho de produção que deu a série, sabe? E o Mark Ruffalo arrebenta nos dois papéis, cara. Alguém que tinha que ter ganhado esse prêmio era ele, e acho que desde o primeiro episódio, era uma série de 6 ou 8 episódios, desde o primeiro episódio você já meio que já sabe que ele fez assim, por merecer essa série, esse prêmio, na verdade, né?
Eu gostei da piada que o Jimmy Kimmel fez na hora de anunciar o prêmio, que ele falou que agora a gente já sabe quem ganharia numa disputa entre o Hulk e o Wolverine. Ficou bem engraçadinho na
hora. O Hugh Jackman abriu o bico, né? Inclusive, essa categoria do nos ensinou também o que é amor verdadeiro, né? Porque a esposa do Mark Ruffalo, ele deu um discurso politizado ali por um tempinho e ela ficou num olhar pra ele invejável.
O olhinho brilhava,
cara. Eu achei uma imagem muito, muito bonita. E ele com um discurso ainda sobre amor também, né? Um discurso sério ali sobre ser humano, amor, compaixão. Que, cara, se você também que escuta a gente não viu, vale muito a pena rever, viu?
Que o seu crush te olhe do mesmo jeito que a esposa do Mark Ruffalo olha pra ele, né?
Nossa, acho que é a meta de todo mundo isso, de todo mundo.
E melhor atriz, você lembra da sua votação, Marcelo Miguel, de minissérie?
Melhor atriz eu lembro. Melhor atriz eu fui em Regina King.
The Emmy goes to Regina King, Watchmen.
Eu sou total corrompido por Watchmen, que eu já era fã das histórias em quadrinhos, das HQs, que eu já acho que o Watchmen veio carregada daquela homenagem aos 30 anos de HQ que foram completados em 2016, né? E Regina King tá lá pra ser o bolo inteiro e a cereja, porque ela faz o Watchmen ser incrível.
Eu acho que eu tinha votado nela também.
Meu voto também era pra Regina King, ela tá incrível na série, realmente. Ela liderou um elenco bem bacana, né, de se acompanhar. É uma série muito boa de se acompanhar. E já acho que é a quarta vez que ela ganha o prêmio. Ela é a atriz, se eu não me engano, ela é a atriz negra mais indicada na categoria. Então, ela me fez por merecer. E é o que eu falei no Twitter. Emmy hoje, Oscar 2021, chegando, porque ela tá com um filme que vai ser lançado pelo Amazon Prime, que chama One Night in Miami, que ela é diretora, e ela tá super cotada para ser indicada na categoria como melhor direção. O filme também tá sendo indicado para melhor filme e já tá com burburinhos, né? Então eu acho que esse Emmy de hoje foi também para, como eu posso dizer, comprovar e fechar a carreira dela, que ela tá no seu melhor ano. E o Watchmen foi aí uma oportunidade muito bacana pra gente poder ver uma atriz de calibre, a Regina King, em tela, né? Obrigado por a gente existir no mesmo mundo que Regina King existe ainda atualmente, né?
Será que Verdade. Fica chato dar uma canseirinha, ganhar 4 vezes seguidas, 4, 3, 5? Será que chega uma hora putz, pô, de novo, né? Outro discurso, sabe? Outro.
A pessoa que concorre com que ela não... que deve ficar chateada, né?
Isso é.
Eu acho que não fica chato, porque pra quem acompanha a transmissão, tem uma cena que o Bryan Cranston tá correndo, ele tá fazendo exercício, e aí ele fala, vamos lá, galera, continua. Aí a câmera foca o M dele um atrás do outro, assim. Não sei quanto que tinha, acho que devia ter uns 6 ou 7.
6 ou 7.
Mas aquela cena foi foi uma cena muito engraçada. E é aquela coisa, né? Será que ele tem espaço pra tudo aquilo? Eu não teria espaço pra colocar 10 M's na minha casa. Acho que não tem nem espaço pra mim.
Nossa, eu tinha que mudar de apartamento pra isso.
E a Regina King foi uma das vencedoras que aproveitaram o momento também pra fazer seu discurso político, né? Ela tava com a camisa da Breonna, se eu não me engano. Ou era outra atriz que tava com a da Breonna e ela estava com o Black Lives Matter.
Eu acho que as duas, ela e a Uzo Aduba, que também ganhou o prêmio pro Miss América, estavam com camisas iguais, né? E quem tava com uma camiseta do Black Lives Matter era o Sterling K. Brown. Ele tava com um terno, um costume por cima, mas dava pra ver as letras do Black Lives Matter, né? Acho que todo mundo que tava, que participou, que era negro ou que era de alguma etnia que não era branca, tava com algum tipo de vestimenta, assim, né? Fazendo algum tipo de homenagem, ou até mesmo protesto, dependendo de, né, de como você for encarar a situação.
É verdade. E, bom, e a gente falou de melhor atriz em minissérie, teve também o prêmio de melhor minissérie.
And the Emmy goes to Watchmen!
Que foi também um dos 3 blocos do Emmy 2020, foi o bloco Watchmen, né?
eu não lembro de cabeça, mas eu acho que eu tinha apostado em Watchmen.
Eu apostei em Watchmen. E você, Miguel?
Também apostei em Watchmen. Assim, eu acho que todas as séries que estavam indicadas mereciam ganhar, mereceram ser indicadas. Miss América, assim, pra quem não acompanha, me estreou agora no Fox Premium. Depois de um tempinho, demorou pra chegar aqui no Brasil, mas chegou, né? A gente deu um puxão de orelha no pessoal da Fox. Miss América valeu muito a pena. Mas, cara, é o que vocês falaram, né? É o que o Maurílio falou. 2019, finalzinho de 2019, comecinho de 2020, foi o ano de Watchmen. Tem uma relevância, assim, histórica fantástica. E não é nem porque a série trata desses assuntos que acabaram tendo mais repercussão, mas é porque faz uma adaptação muito boa. De um quadrinho, né? Ele coloca a história do quadrinho muito bem contada e ainda conta mais da história, né? Ele vai a mais além e é o primeiro prêmio para uma série de quadrinhos no Emmy. Então, o Watchmen também é uma produção que fez bastante... Essa edição foi uma edição histórica em vários sentidos, né? Em vários primeiros e várias coisas. E a série é muito boa. Se você não assistiu, dá uma pausa aí no que você está fazendo, que vale muito a pena fazer a maratona.
E foi uma vitória bem convincente, né? Porque ela ganhou de Little Fires Everywhere, Miss America, Inacreditável e Nada Ortodoxa, que são quatro minisséries ou filmes para TV incríveis também.
Verdade. Nessa edição não teve o famoso tapete vermelho, igual o Miguel falou, que é um negócio que todo mundo espera e tal, mas vocês acabaram reparando nos figurinos, lógico, né? Cara, vocês não acham que o Daniel Levy tava muito confortável? Eu adorei.
O elenco de Schitt's Creek tava muito em casa. Porque eles eram os únicos que estavam realmente numa festa, né? Eles se prepararam.
Se reuniram, tava preparado pra curtir ali. E eu achei, cara, ele mega confortável. Achei uma delícia. Toda vez que ele ria, tirava a máscara que filmava ele e tal.
Uma pessoa que me surpreendeu bastante na roupa, tá, no vestimento, é a atriz Julia Garner, que ela ganhou, né? Prêmio Melhor Atriz Coadjuvante em Drama. E ela tava fazendo campanha pro filme da Madonna. Isso já era fato. Ela tava com uma roupa e ela tava igual a Madonna. Aquilo não era campanha, era, sabe, as brasileiras estão fazendo campanha pra Juma, pra fazer o remake do Pantanal? É a mesma coisa. Julia Garner tava preparadíssima pra fazer isso. E, cara, ela tava incrível, ela tava maravilhosa. Eu ainda tava esperando a pessoa que prometeu que ia pelada. A pessoa que ia pelada, acho que eles cortaram. Era uma atriz que falou aí, né, que ia sem roupa. Fiquei esperando isso.
Só a foto ali, né? Porque tiveram aqueles, né? Teve gente que não apareceu, não. Não saiu da cama, devia estar assistindo, só que tava só a fotinha ali no Zoom.
Não, a gente teve momentos ótimos. A gente teve o telefone tocando na casa do Jeremy, não era? Não sei se era o Jeremy. Alguém de Succession. O telefone tocou no meio do discurso dele. Tipo, quem liga pra casa do vencedor?
Foi um cara da produção. Eu acho que foi quando o cara ali aceitou, eu acho que era o diretor ou o roteiro, ele aceitou o prêmio, eu tava aceitando o prêmio, você escutava o interfone da casa dele.
E vale lembrar também que a gente teve um momento de homenagem ali, né? Aquele In Memoriam ali, que teve, é lógico, homenagem a vários atores, atrizes que nos deixaram ali. E ao Chadwick Boseman, que foi o caso mais recente ali de perda pro cinema, pra arte, enfim. Foi um momento também que emocionou bastante gente.
Eu acho que foi a perda mais dolorosa pro cinema, né, esse ano. Porque ele é claramente um filme que tava muito mais explodindo. Era um nome, um ator que estava explodindo também. Então eu acho que foi até justo encerrar com ele. Achei bem, bem emocionante.
Verdade. Vocês sentiram falta de alguma coisa pra dar liga nesse Emmy? Você sentiu, Miguel? Sentiu, Dudu? Tipo, sei lá, do show. Vocês sentiram falta do show, de um show mesmo?
Não sei se eu senti falta de show, é porque a gente tava tão nivelando como uma grande reunião de Zoom meio chatinha, que qualquer coisa poderia, assim, fazer falta. Mas é porque a gente assistiu sabendo que era uma transmissão fica em casa. Então a gente não assistiu comparando com outros anos, assim, sabe? Foi meio que o que vier lucro. Eu acho que é isso.
Mas das partes que foram no palco, né? Naquele palco que eles montaram, o comecinho, né? Que eles jogaram, tacaram álcool no envelope, depois tacaram fogo. Foi uma cena bacana, que era uma coisa que você espera de uma premiação que nem o Emmy, né? De dar uma despirocada, assim, né? Mas acho que começava a entrar nas categorias um pouco mais técnicas, você falava, isso daqui é a hora do banheiro, como você sabe que... Eu, por exemplo, tava no computador, eu sabia que podia mudar de tela, eu acho que também ficou meio que uma premiação um pouco mais... É realmente diferente, porque às vezes você tá assistindo, você espera que, eu quero ver aquele ator, meu ator favorito, ou eu quero ver o cara pagando mico, ou alguém caindo, sabe aquelas coisas? Então, eu acho que como era uma coisa muito mais certinha e de transmissão um pouco mais regrada, que você só podia mostrar certas coisas, eu acho que fizeram essa diferença, né? E então, é o que a gente tava falando, foi uma transição diferente e foi mais dinâmica, foi mais... O tempo não parou, não parava tanto, assim, sabe?
Então, sim, isso eu achei bem legal, na verdade. Até por esse bom de novo.
Eles tiveram uma preocupação legal também de variar as chamadas, as nomeações com trabalhadores da linha de frente, que era uma coisa mais séria, e ao mesmo tempo também teve algumas intervenções cômicas. O David Letterman mesmo foi uma das pessoas que fez uma intervenção bem engraçada, lendo chamadas que ele fez no Emmy de anos atrás, assim. Foi bem engraçado esse momento também. Eu achei que eles souberam dosar a comédia com o assunto sério.
Mas em geral, então, de 0 a 10 pra esse Emmy 2020, Dudu, que nota você daria?
Ah, não vale dar um 0 a 10 para um Emmy pandêmico. Eu daria um 8.
Um 8 foi bom.
Fizeram bem o que é possível.
Na medida do possível e correria, né?
Isso.
E você, Miguel?
Eu daria um 8. Eu daria um 8 também. Eu fiquei pensando aqui. Foi uma premiação bacana. E eu acho que acabou meio que... eu tava esperando... É aquela coisa. Você vai com expectativa pequena. Minha expectativa não tava alta. Exato. Então eles meio que superaram a minha expectativa porque ela não tava alta. Então,
eu acho que isso foi bom. Foi o favor deles.
Realmente acho que é isso. E também é aquela coisa, né? Tava todo mundo da... Talvez acho que o público não tava tão esperando, mas todo mundo do mercado, da indústria, tava esperando, porque é como vocês falaram, né? Foi a primeira premiação em pandemia, o Globo de Ouro vem aí, o Oscar vem aí, e todas as outras premiações, o SEG, o BAFTA, tudo tá vindo aí. E precisa, sim, também saber como que eles vão fazer, né? Como que eles poderiam fazer isso. E vão fazer, na verdade, né? Porque tá tudo mudando, né? Então, eu acho que...
Foi a primeira, né?
A gente não pode chegar ao fim desse episódio sem comentar, obviamente, do trailer de WandaVision.
O trailer de WandaVision que saiu durante a premiação, né?
Saiu durante a premiação e eu ainda estou chocado que eles vão botar a Marvel numa série cômica. E é isso aí. E é uma série de comédia, sim.
Vamos que vamos, porque tá lindo.
Wanda e Visão. Somos um lindo casal.
Essa é a nossa casa agora. Temos que nos encaixar.
Ah, isso vai ser hilário!
De onde vocês dois vieram? Há quanto tempo estão casados? E por que vocês não têm filhos ainda?
A nossa história...
O que minha esposa quer dizer é que viemos...
Vieram de onde? Se casaram quando? Droga, por quê?
Ai, Arthur, para! Para!
Isso tá acontecendo. Eu tô morta?
Não. Por que você acharia isso?
Porque você tá.
Somos um casal em comum, não somos?
Ah, acho que ninguém tem dúvida disso.
Porque pra quem não sabe, né, é que como eu já tô cobrindo essa série faz um tempinho, tem algumas coisas que a gente sabe a mais, né? Mas o WandaVision, ele vai misturar as séries clássicas de sitcom, né, dos anos 60, 50, com um filme da Marvel. Então, ao longo dos episódios, a gente vai ver a Wanda e o Visão morando, né, numa casa no subúrbio. E a principal influência que eles vão ter é o The Dick Van Dyke Show e a feiticeira, né, o Bewitched, que passava. Então, a gente vai ver aí eles vivendo nessa realidade paralela em preto e branco. Então, pra quem reparou, o Rachel, né, que é a parte da tela, começou pequeno, aí depois quando ela vai passando pros, né, pras outras sitcoms, os outros anos, né, ganhando cor, a tela aumenta e aí você muda também, a visão da série, né. Então, essa vai ser uma experiência muito nova. Eu espero já que essa série seja indicada em alguns prêmios no futuro.
E vai ser uma grande loucura, né, Miguel? Vai ser uma grande loucura.
Com certeza.
A série já é um grande delírio, né, pelo próprio roteiro. É um delírio da Wanda.
Com certeza.
Pô, é isso aí.
Curiosíssimo pra assistir.
Miguel, então, sobre o Emmy, só pra gente fechar, fechadinho, bonitinho. Se você tivesse que indicar pra quem escuta o Corta, uma das produções que estiveram no Emmy, tipo assim, pô, essa realmente vai lá. Se você não viu, vai lá e assista. Do Miguel Morales, qual seria?
Ah, com certeza. Com certeza, Euphoria. é uma série assim, que é uma série teen, mas não fique preso no estigma, no estigma dela ser uma série teen, porque ela trata de assuntos muito universais, eu acho, né, de todo mundo, e ela tem uma fotografia maravilhosa, maquiagem fantástica, e os atores, assim, são atores que você fala, não conheço ele muito bem, mas eu sei que ele tá bem nos papéis. E, cara, tem Zendaya. Então, se tem Zendaya, conte comigo para tudo.
Só vai. Valeu, é isso, Miguel. Muito obrigado, então, por aceitar nosso convite de novo. As portas estão sempre abertas para você voltar aqui e falar da gente do que bem quiser entender.
Muito obrigado a vocês, me acompanha lá no Twitter, que eu tô sempre surtando com minhas atrizes favoritas, minhas produções favoritas, e até mesmo coisa que não é favorita minha, eu tô falando bem ou tô falando mal, então você tem que seguir. MP Morales, pode me procurar que eu tô lá.
MP Morales, então, pra você que quer seguir o Miguel e saber das frustrações dele lá. Considerações finais, Dudu?
Olha, eu espero estar vivo aqui pra próxima semana.
Você tá quietinho, né?
Eu tô gripado e ameaçando estar com tosse, e a gente tá aí no meio de um vírus que ele deixa a gente gripado e tossindo, então eu tô um pouco com medo.
Tá com
Mas
medo?
Tirando isso, tá tudo bem.
Ah, que mais que se importa, né?
Tirando isso, tá ótimo, é só o marinho escorrendo.
Vai ficar tudo bem, a gente torce. Dudu, obrigado, então, até a próxima. Esse M serviu de lição, né? É bom.
Serviu de lição pra gente assistir coisas, né? Que a gente fica deixando passar muita série, muita minissérie, muito filme, que a gente não vou assistir isso não, quando a gente assusta, tá lá 10 indicações ao M, no caso.
Exato, é isso mesmo. Tudo muito obrigado, então. Até o próximo episódio do Corta. Juízo, se cuida. Esse negócio é sério. Passou álcool em gel, cara.
Tô me cuidando. Já vou tomar uma vitamina C aqui.
Boa. E pra você que nos escuta, então, até o próximo episódio. Beijinhos, se cuidem. Ainda estamos no meio de uma pandemia. Tchau!